Está pensando em construir ou reformar? Não perca tempo não. Vem para Tá na Mão Materiais para Construção. Aqui você encontra do básico ao acabamento com os melhores preços, ótimo atendimento e as melhores marcas com a maior variedade em produtos. Aproveite também nossa promoção em pisos, porcelanatos, tintas e muito mais. Rua do Comércio, Setor Sul, telefone 33 32 22 82. Precisou de materiais para construção? Tá na mão e no seu coração.
Com você em todo lugar.
Rio Vermelho FM.
Não toque no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir
o giro da notícia.
Bom dia, 11 horas e 1 minuto em Silvânia. Está começando o Giro da Notícia desta manhã de quinta-feira, dia 12 de setembro.
Agora, a Rio Vermelho FM apresenta
o Giro.
This is a very big deal.
Da notícia.
As principais notícias de Silvânia e região.
Entrevistas ao vivo. Repórter na rua. E todos os detalhes para você.
O Giro da Notícia. A apresentação, Célio Silva.
Global Centro Automotivo, acessórios em geral, material para oficinas de lanternagem e pintura, com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo, de frente ao Posto União. Fone 3332-1119.
Bom dia, estamos começando agora aqui pela Rio Vermelho FM, o nosso Giro da Notícia, o mais completo e dinâmico informativo do rádio goiano. Ontem e hoje, o programa é especial, porque estamos recebendo os dois candidatos a prefeito que disputam as eleições majoritárias aqui em Silvânia. De acordo com o sorteio realizado na presença de representantes dos dois candidatos, o nosso convidado hoje é o atual prefeito, Dr. Geraldo, candidato à reeleição, a quem a gente agradece estar ao vivo conosco aqui. O programa é especial, vai seguir a mesma sequência do programa de ontem. E eu saúdo o prefeito, bom dia, candidato Geraldo, muito obrigado por atender o nosso convite, a sua manifestação inicial, a sua saudação, bem-vindo aqui a Rio Vermelho.
Bom dia, Célio Silva, bom dia, Marcinha, bom dia, Nils, bom dia, nosso professor, advogado, escritor, Pedro Pons, um bom dia a toda a comunidade silvaniense da cidade, do meio rural. Hoje é um dia muito importante para a gente, onde os dois candidatos que pleiteiam a vaga para o ano que vem na prefeitura vão discutir ações, propostas de trabalho que é de suma importância para o nosso crescimento e desenvolvimento. Quero agradecer também ao nosso candidato, Carlos Maia, por ter participado ontem nessa festa democrática, e assim nós vamos fazer isso. Quero falar para a comunidade silvaniense que trabalhei muito, de forma séria, árdua, com propósitos de crescimento, e assim eu fiz, com segurança, Célio. E nós vamos continuar nesse trabalho para colocar Silvânia entre as cidades mais queridas do estado de Goiás. Eu lembro que Silvânia hoje é referência na educação, Silvânia é referência na saúde, Silvânia é referência no crescimento, Silvânia é referência no agro, Silvânia é referência na produção de minério. Então nós queremos que a cidade cresça, e assim nós vamos fazer com a equipe comprometida com a nossa cidade.
Ok, obrigado, candidato. A entrevista será conduzida por 5 pessoas que nós, da Direção de Jornalismo da Rio Vermelho, convidamos. As perguntas deverão ser feitas em 30 segundos, aqui na nossa frente tem um cronômetro, e a resposta em 2 minutos. De acordo com o sorteio realizado também na presença de representantes dos dois candidatos, farão as perguntas hoje o Dr. Pedro Pontes, advogado na cidade, a Marlúcia, gestora do Lar dos Idosos, representando a Fraternidade Espírita e também professora, o pastor Joilvo, fundador do Conselho de Pastores de Silvânia, a Lucimeire Barbosa, servidora pública e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Silvânia, e o Lenoir Macedo, bancário aposentado, proprietário rural e escritor. O primeiro a fazer pergunta, inicialmente eles farão 2 perguntas e depois voltarão para uma terceira. O primeiro a fazer pergunta é o advogado Pedro Ponce. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Célio.
Bom dia, doutor Geraldo.
Então vamos a sua primeira pergunta.
Doutor Geraldo, considerando que existe unanimidade quanto à urgência de se resolver o problema, a questão do lixo, para que haja uma drástica diminuição do volume, o que tem impedido até hoje, não só na sua administração, mas nas anteriores, a coleta seletiva de lixo?
Bom, doutor Geraldo, a sua resposta em 2 minutos.
Pergunta excelente, Pedro. Hoje, nós já temos a coleta seletiva. Que falta mais é a conversa com o cidadão para ele fazer isso dentro de casa. Quando nós assumimos, eu encontrei famílias no lixão, no de trabalho insalubre, vivendo ali na coleta, sem um material de EPI, debaixo de uma tenda de 1,5 metros de altura por 2,5 metros de largura. O que é que nós fizemos? Primeiro, retiramos essas famílias do lixão, colocamos ela num local salubre, criamos uma cooperativa de coleta em Silvânia, que isso deu a oportunidade para Silvânia ser colocada como cidade inteligente. Isso é muito importante. Essa cooperativa já está em funcionamento, a prefeitura comprou um caminhão e já doou para essa cooperativa, para a coleta seletiva. Colocamos os contêineres nas ruas para a coleta seletiva, colocamos aquelas gaiolas trancadinha para a coleta seletiva e resolvemos esse problema. O lixão é um problema nacional. Dia 2 de agosto era o prazo para encerramento dos lixões. Fizemos um processo licitatório já para levar o lixo para um aterro sanitário. Praticamente nenhum município do estado tem aterro sanitário, porque é muito caro. Nós tivemos o consórcio Brasil Central, que não foi para frente. Temos um terreno que a prefeitura comprou, mas recentemente o juiz pediu para ter uma nova avaliação desse terreno. Então, nós vamos fazer isso. É o transbordo do lixo. Vamos ter a coleta seletiva, ajudando os trabalhadores da cooperativa que nós criamos. E a prefeitura, Célio, quando tirou essas pessoas, não deixou desamparada, não. Criou um salário mínimo para essas pessoas que ali saíram daquele local insalubre. Então, já licitamos para fazer o transporte do lixo para um aterro sanitário.
Ok, obrigado pela pergunta. Por favor, doutor Pedro Ponces, a sua segunda pergunta.
Por que que não foi adotado na administração pública, municipal, a fiscalização rigorosa das obras e dos serviços que estão sendo prestados antes que ocorra prejuízos ao erário público?
Bom, olha, pergunta feita, vou zerar o cronômetro, 2 minutos para sua resposta, prefeito.
Olha, essa fiscalização existe. Nós temos um departamento jurídico com a Procuradoria Municipal e temos o Departamento da Engenharia e Arquitetura. Então, há essa fiscalização e há essa cobrança, sim. Quando a obra é executada e tem um transtorno, tem as glosas no pagamento para a empresa. Então, a empresa, ela não recebe por aquela obra mal executada. Então, muitas vezes, a empresa retorna para fazer novamente, para ser ressarcida. Outras, se elas não retornar, não vai haver o pagamento dessas obras. Então, isso é muito importante. Então, nós temos essa fiscalização e nós tivemos obras extremamente importantes. O senhor falou uma coisa muito importante. Vou lembrar, a creche Maria Marli ficou parada quase oito anos. Olha o tanto que ela custou a mais para o erário público. E nós pegamos essa obra parada e terminamos a obra. Hoje ela está com 96 crianças. A escola das 12 salas, uma obra extremamente importante para a educação. 900 crianças vão ter um local para estudar com dignidade. Ficou parada por mais 8 anos. A prefeitura, com recurso próprio, iniciou as obras e conseguimos regularizá-la agora junto ao FNDE, onde o FNDE vai terminar o pagamento. Então, a prefeitura, com recurso próprio, foi lá e começou essa obra, que foi parada por 8 anos. Isso, sim, é um prejuízo para o erário público. A avenida nossa foi feita, melhorando a trafegabilidade, a segurança, a luminosidade, o Cristo. Que maravilha, um local de confraternização, um local onde as famílias vão para ver o pôr do sol, para confraternizar o trevo. Isso também, Célio, é importante. Por quê? Mostra que Silvânia cresceu. E isso vai atrair mais pessoas para vir para a nossa cidade. Isso é muito importante, ter essas ações. Então, há uma fiscalização rígida.
Bom, a segunda convidada nossa é a Marlúcia, professora, gestora lá do Lar dos Idosos. Marlúcia, muito obrigado por fazer a sua pergunta. E você pode fazer a primeira, por favor.
Então, bom dia, Célio. Bom dia a todos que estão no estúdio. Bom dia aos ouvintes da Rio Vermelho. E eu fico muito agradecida por ter sido convidada e participar desse momento, né? E a nossa pergunta é o seguinte: o município trabalha, doutor Geraldo, com muitos servidores em regime de contrato temporário. O que não é bom, né? Ou que é ruim para o servidor e também para a Previdência Municipal, que deixa de arrecadar. E nós estamos tendo problema com a Previdência no país inteiro, né? Então, a nossa pergunta: o senhor pretende realizar concurso público para a contratação de servidores efetivos? Quando?
Marlúcio.
Prefeito, 2 minutos.
Obrigado pela pergunta. Já fizemos o levantamento do concurso público, já saiu da parte administrativa, já está na procuradoria do município e vamos fazer o concurso esse ano. Isso é extremamente importante. Falar da Previdência. Hoje nós temos a CRP em dias, que é a certidão de regularidade previdenciário, para nós recebermos recursos federais. A Prefeitura, hoje, com o parcelamento, paga em dias a Previdência. Pegamos a Previdência, aumentamos o aporte de 28% para 48%, sem descontar um centavo do servidor público, que é 14%. Fizemos um aporte de 18% progressivos no parcelamento. Doamos um terreno para a Previdência ter uma sede própria, no valor de R$500 mil. Pagamos aluguel, pagamos todo o material de expediente da Previdência, pagamos a contabilidade. E hoje esse concurso é essencial, porque nós temos a vacância, nós temos os aposentados, temos as demissões que ocorreu no meu mandato de servidor, e com isso a discussão da Previdência é nacional. E nós vamos discutir novamente com Câmara, sindicatos, para fazer esse concurso. Então, esse ano nós vamos ter o concurso. E com isso, nós vamos aumentar o aporte previdenciário para dar certeza da aposentadoria daquele servidor que trabalha. Até porque eu sou servidor público. Eu sei dessa importância. Eu sou servidor público e quero trabalhar em parceria com o servidor público. E esse concurso vai ser um pouquinho diferente do outro. Porque o outro teve alguns déficits e esse não vai ter. Vou dar um exemplo. Monitor não tinha regime, não tinha um plano de carreira. Agente administrativo não tinha plano de carreira. E eu criei a lei municipal dando para esses servidores o plano de carreiras para os fiscais, agentes de administrativos, monitores da educação. Então, vamos realizar o concurso público esse ano.
Bom, obrigado, Marlúcia, pela primeira pergunta. A sua segunda pergunta, por favor.
Como que o senhor pretende lidar com a questão da diminuição do número de alunos por turma na segunda fase do ensino fundamental no meio rural, o que gera turmas com pouquíssimos alunos?
Bom, vamos zerar o cronômetro aqui. 2 minutos para a sua resposta.
Primeiro, quero dar os parabéns à educação nossa. A educação nossa é referência. Hoje nós temos uma média do IDEB acima da média estadual, que é a primeira. Então, a nossa média é acima. Então, obrigado à educação de Silvânia. O que nós estamos fazendo? Primeiro, reformamos as escolas do meio rural. Todas as escolas. Melhoramos a estrutura física. Estamos levando o ar-condicionado. Fiz uma parceria com o Estado, que para mim foi uma maravilha, que chama Goiás Tech. Para que serve essa parceria, gente? Eu sei da evasão, principalmente no ensino médio. As pessoas terminam o nono ano ali e não têm condições de fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. Então eles ficam ali no meio rural e não vêm para a cidade. Eu quero qualificar, eu quero dar oportunidade para esse aluno. E assim eu fiz uma parceria com a Fátima Gavioli, Silvânia é referência, construí 5 salas de aula no meio rural, 3 na Água Branca, em parceria com a comunidade, obrigado à comunidade da Água Branca, 2 no Quilombo. E a felicidade, Marlúcia, o ensino médio no terceiro ano, nós tivemos alunos que não tinham condições de vir para a cidade e hoje já formou a primeira turma esse ano, está cursando faculdade e universidade. Isso me deu uma alegria enorme de proporcionar isso para aqueles pais e para aquelas crianças, jovens, que não tinham essa condição. Então, nós estamos qualificando, capacitando para manter a sucessão familiar no meio rural, que é muito importante. E com isso, nós fizemos outras coisas. Melhoramos o transporte escolar, melhoramos as estradas, pagamento em dia dos servidores para fazer essa manutenção. Vamos investir agora esse ano que vem no laboratório de informática, robótica, para a pessoa ficar mais contextualizada com esse mundo novo da informática.
Ok, Marlúcia, muito obrigado. Você vai voltar para a terceira pergunta daqui a pouco. Agora o nosso convidado é o fundador, um dos fundadores do Conselho de Pastores de Silvânia, o pastor Gilvo. Bom dia, pastor.
Bom dia, Célio. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelha. É um prazer, uma honra para nós estarmos aqui.
A sua primeira pergunta, por favor, pastor.
Doutor Geraldo, um dos grandes problemas das cidades pequenas e também um grande desafio de qualquer gestor é a inserção do jovem e adolescente no mercado de trabalho. A experiência que eu tive há poucos dias, quando meu filho chegou e disse que estava pensando em ir embora para Anápolis para tentar oportunidade de trabalho. Essa história se repete sempre, né? Em todos os anos nós vemos alguns jovens saindo da cidade, indo embora em busca dessas oportunidades. Eu queria saber o que o senhor tem de proposta para criar oportunidade para os nossos jovens e também adolescentes, né, que possa inserir eles no mercado de trabalho, enfim, dar uma oportunidade para eles aqui na nossa cidade.
Da mesma forma, resposta em 2 minutos, prefeito.
Pastor, pergunta é extremamente importante para os nossos jovens aqui. Silvânia, quando nós entramos, nós criamos o programa do ProJovem, do CMDCA, onde nós damos a oportunidade do primeiro emprego e da qualificação. Hoje passou pela prefeitura, pelo comércio, por empresa aqui, em torno de 350 jovens que tiveram a oportunidade de ter o primeiro emprego. Alguns terminaram o seu curso superior, nós contratamos, outras empresas e o comércio contratou. Criamos também um programa que é o do Inovatec, onde nós qualificamos e capacitamos nossos jovens. Tivemos uma parceria muito importante com Cotex, Sebrae, o Sistema S para essa captação, para essa capacitação. E o que nós fizemos? Incentivamos também pequenas empresas para vir para a Silvânia. Vou dar um exemplo. O Baú. O Célio conhece muito ali da morador, ali do Baú, um local que era buraco, mato. Hoje, mais ou menos em torno de 20 pequenas empresas vão estar instaladas ali. Vai gerar em torno de 450 empregos direto. Levamos aquele, buscamos aquele terreno que foi doado para o Estado há 12 anos atrás. Eu busquei na justiça e ganhei. Para implantar ali no Trevo, uma empresa. Já doamos um terreno para Copercil, 90 mil metros quadrados, e vamos doar para outras empresas, para esse crescimento. Ali vai ter uma fábrica de iogurte, silagem. Teve outras empresas que nós conseguimos também, o Instituto Goiano de Fertilizante, a Canassa, que é uma empresa que tem maior crescimento hoje nacional. Então, dessa forma que nós queremos abrir as portas para os silvanienses. E outra coisa, pastor, nós fizemos um aporte financeiro muito maior para o transporte universitário. Eles pagavam valor em 2019, hoje eles pagam muito menos do que eles pagavam em 2019, para dar oportunidade para os pais colocarem os filhos numa faculdade particular.
Pastor, por favor, a segunda pergunta.
Doutor Geraldo, sabemos que o sonho aí do cantinho próprio, da casa própria, é muito importante, né? E quanto ao Luiz da Leal, sabemos que já está na casa aí dos 6 anos do início da implantação e que é até notável o desânimo quando a gente conversa com alguns beneficiários. Caso reeleito, a sua administração, o que tem de concreto quanto à finalização e liberação desse loteamento aí para os beneficiários? Né, para que eles possam então iniciar o processo ali. Se o senhor tem espera aí só um minutinho, deixa eu perdi aqui a pergunta, sobre a questão das áreas que na época, em outra gestão, mas foi vendidas para a implantação disso.
Ok, pastor. Bom, vamos zerar o cronômetro. Prefeito, 2 minutos.
Pastor, fico feliz o senhor ter me perguntado, porque o senhor era loteador. Sim. O senhor sabe a dificuldade de criar um loteamento. E o Luiz Aleal, o senhor sabe muito, muito, muito bem disso. Foi doado um sonho que não existia ainda. Doou uma coisa que não tinha no papel. Como é que você doa um lote sem ter escritura, sem ter registro? Então, Célio, nós fizemos dessa forma. Pegamos a doação lá em Cartolina e Vamos regularizar esse sonho, principalmente da mãe, que precisa da casa para deixar para seus filhos, que é o mais importante. Então, fizemos a escritura, fizemos o registro, registro do loteamento. Era um local distante da cidade, com dificuldade de acesso. Tivemos que ir atrás da VTO, da Saneago, porque não tinha nada disso. A VTO da Equatorial, pagamos o topógrafo, o agrimensor, para fazer topografia, altimetria, para ver se a viabilidade de levar água ou construção de poço artesiano, se tinha viabilidade de sair o esgoto ou fossa séptica. Fizemos os projetos foram para Saneago, foram aprovados, o da Equatorial foi aprovado. Então agora sim, é um loteamento de verdade, tanto que é de verdade que o governo federal já destinou para lá uma creche e agora vamos pleitear uma unidade de saúde, uma OBS. E o governo federal só dá isso se tiver regularizado. Então nós fizemos isso com maior dificuldade, mas hoje, minha senhora, meu senhor que tem um lote, hoje você pode falar que o lote é seu. Também nós estamos com 40 casas ali no Jardim das Oliveiras, construindo para as pessoas. E algumas pessoas receberam terreno, pastor, que era para especulação, que não construía nada. E o senhor sabe disso. Buscamos os terrenos de volta. Busquei do estado, busquei de empresário aqui da cidade, porque nós temos que levar a prefeitura de forma séria. E ela é para todos, ela não é para um grupo, não.
Obrigado ao pastor, daqui a pouco ele volta para a terceira pergunta. A nossa convidada agora é a Lucimeire Barbosa, presidente do Sindicilvânia, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, Célio. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio.
A sua primeira pergunta, por favor.
Prefeito, dentre muitas demandas que hoje há para o funcionalismo público, temos a falta de adequação do plano de cargos e salários e a extensa lista de espera de requerimentos, incentivos, progressões e titularidades. Como essa questão será tratada na sua gestão?
Prefeito, o senhor vai responder em 2 minutos.
Bom dia, Lucimeiro. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho junto ao sindicato, é uma parceira. Sempre tivemos um diálogo aberto, isso é muito importante, além da defesa do servidor. Quando nós assumimos, nós tínhamos a lei 173, que ela ficou impossibilitada de darmos andamento nessas questões de progressões horizontal, vertical, titularidade e quinquênios. Quando nós podemos fazer isso, quanto à questão das progressões horizontais e quinquênios, o município resolveu. Graças a Deus, estamos em dias. Agora, as progressões verticais. Nós assumimos, sérios, com demanda de 2012. E hoje, em um ano e meio, porque eu tive um ano que eu não podia fazer, agora tem a Justiça Eleitoral que impede também. Em um ano e meio, eu fiz mais do que todos os prefeitos que passaram pela prefeitura. Eu trouxe 2012 até 2017. E nós está lá na nossa procuradoria avaliando o certificado, as cargas horárias, para nós fazermos isso. Porque eu entendo que o servidor tem que trabalhar feliz, porque ele vai trabalhar bem e vai atender bem. E o Ameri sabe disso. Regularizamos a situação do servidor quanto aos monitores, dos fiscais, agente administrativo. Tinha servidor, Célio, que recebia menos do que um salário mínimo. O município tinha que completar. Eu criei a lei 2047, foi aprovada pela Câmara, e nenhum servidor recebe menos do que o salário mínimo, para não achatar a carreira dele. Então, por isso que eu falo, concurso público tem que ser feito com seriedade. Então, ele pode ter certeza, no próximo mandato nosso, vou zerar essa fila das progressões verticais. Pode ter essa certeza. E vamos valorizar o servidor com pagamentos em dias. Sempre eu fiz pagamento dentro do mês trabalhado. Essa é uma maneira da gente valorizar um servidor tão importante que promove várias ações para o crescimento da nossa cidade. Então, o servidor municipal, ele é o nosso amigo, amigo da comunidade.
O presidente do sindicato, por favor, a sua segunda pergunta.
Prefeito, e os pisos federais, magistério e enfermagem, serão cumpridos em sua integralidade na carreira do servidor, conforme prevê a legislação municipal em vigor?
Prefeito, 2 minutos para a sua resposta.
Outra coisa muito importante. Hoje, no salário base, eu pago o piso do magistério, da enfermagem, do agente de saúde, que até eu pago o 14º salário para o agente de saúde e o agente de endemias. Então, no salário base, nós pagamos sim o piso. E hoje é uma discussão, não a nível de Silvânia, é a nível nacional quanto à implementação do pagamento. Se é no salário base ou não, se é no de carreira. Então, é uma coisa que está sendo discutida, por isso que existe a justiça. Onde há dúvida, Célio, nós buscamos a justiça. Por quê? O medo do gestor pagar e depois ter dificuldade na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do município. Então, pode ter certeza que essa discussão, ela é extremamente importante. Há um diálogo entre a prefeitura e o sindicato. E hoje eu falo com segurança, é um dos únicos municípios que cumpre rigorosamente a lei dentro do salário básico, com o pagamento do piso. Magistério, enfermagem, agente de endemias, agentes comunitários, paga o 10º salário, pagamento em dias rigoroso, e vamos valorizar o servidor, porque o servidor é que move a máquina administrativa. Então, isso é muito importante. Eu quero aproveitar, Meire, o tempo e falar um pouquinho da saúde. Gente, parabéns para a saúde de Silvânia. Depois eu vou falar dos números da saúde de Silvânia. E não foi eu que criei lei para extinguir fundação hospitalar, não criei lei para extinguir, não foi eu que mudei lei para mexer no plano de cargos dos funcionários da fundação, não. Não foi eu. Eu tento, da forma mais igualitária, fazer o melhor para o servidor, porque eu sei da importância do servidor municipal, porque eu sou servidor. Eu sou servidor municipal também. Então, dessa forma que nós queremos agir, dentro da lei, da ética, para que o servidor seja sempre olhado de um jeito mais carinhoso possível.
Muito obrigado, presidente. Você volta para a terceira pergunta daqui a pouco. E o nosso próximo convidado é o quinto, é o proprietário rural, bancário aposentado e escritor Lenoir Macedo. Lenoir, bom dia.
Bom dia, Célio, bom dia, prefeito, doutor Geraldo, bom dia a todos, bom dia, audiência.
Ô, Lenoir, 30 segundos para a sua primeira pergunta.
Prefeito, doutor Geraldo, a relação institucional entre os poderes, ela é tensa, nós sabemos disso, mas em Silvânia, ela não vem bem já há algum tempo e recrudesceu nos últimos 4 anos. Como o senhor projeta essa relação no seu eventual segundo mandato, considerando que os personagens, se não são os mesmos, vão ser muito parecidos com o que é agora?
Prefeito, 2 minutos para a sua resposta.
Primeiro, quero parabenizar o Lenoir, bancário, ex-bancário, produtor rural, escritor, tem um trabalho formidável como escritor, ganhou prêmio. Então, Lenoir, a relação com a Câmara, e eu falo com todas as instituições, não só com a Câmara, Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, ela tem que ser harmônica, cada um respeitando as suas diretrizes. Tive um problema nessa relação, eu acho que Silvânia tomou um prejuízo muito grande nesse período aí dos 2 primeiros anos, entre Prefeitura e Câmara, mas graças a Deus, com a nova presidência lá com o Valdomiro, o Mi, a relação ficou mais harmônica, muito mais harmônica, porque os interesses foram bem distintos da anterior. O objetivo único era o cidadão, era a cidade, era a ação no meio rural. E com isso nós conseguimos transformar Silvânia de uma forma rápida, muito boa. Eu falo, as ações aqui dentro, Avenida, Cristo, a Escola das 12 Salas, a creche, asfalto, as casas da GEAB, regularização do Luísa Leal, a parceria com as comunidades, as pontes, as estradas, a compra de máquinas. Então, essa relação é muito importante. E assim, eu tenho certeza, depois de uma experiência que nós tivemos, e agora somado com a experiência da dona Gilda, prefeita de 2 mandatos, nós vamos ter uma relação muito harmônica, muito cordial, respeitando essas instituições, para que Silvânia tenha um crescimento muito maior e muito mais rápido. Isso eu tenho a certeza. Então, pode ter certeza que vai ter essa cordialidade e esse respeito entre as instituições aqui dentro do município de Silvânia.
Bom, agora são 11:30. Lenoir, por favor, a sua segunda pergunta.
Doutor Geraldo, eu tenho 37 anos em Silvânia e nesse período um assunto incomoda a população de Silvânia, que é o extrativismo mineral, especialmente areia. E sem tocar em fiscalização, que eu acho que já não cabe mais falar em fiscalização, o senhor toparia mexer na legislação, tocar isso para frente, para proteger nosso município e atender o anseio da população?
Prefeito, zerando o cronômetro, candidato, 2 minutos.
Hoje, nós sabemos que Silvânia, ela vive em função do agro e do minério. E o minério hoje, ele tem um trabalho bastante importante na geração de empregos. Nós sabemos aí que o minério tem em torno de mais de 3 mil famílias envolvidas com a extração do minério aqui de Silvânia, que é a areia, que é a brita, que é a argila. Então tem isso. Ele movimenta o supermercado, movimenta o posto, movimenta a borracharia. Então é importante. Mas o que, que nós temos que buscar? Um equilíbrio. E assim nós vamos buscar um equilíbrio. Hoje nós temos uma parceria muito importante com o minério. Eu falo na manutenção das estradas, na manutenção das pontes, no reflorestamento de mananciais, na plantação de árvores ali no caidor. Então essa parceria vai continuar e vamos buscar um equilíbrio quanto a essa situação, principalmente referente ao meio ambiente. Hoje nós temos um grande problema, que é as queimadas, né? Queimada nacional aí, que não é só aqui, é nacional. Vamos buscar também uma legislação a respeito dessas queimadas na proteção do meio ambiente. Hoje eu assumi uma responsabilidade, trouxe para mim, hoje nós temos um decreto aqui da caça do javali para ter um controle da proliferação desse animal, que ele vai ali nos mananciais, nas minas, estragam, nas ossas dos animais, eles comem ali os filhotes de aves. Então nós já temos junto com a Flona, com o Renato, uma parceria. Então nós vamos ficar de forma equilibrada, uma nova legislação, onde todos vão ser contemplados aqui em nosso município, de forma que eu não tenha desemprego, mas que eu tenha uma sustentabilidade dentro do trabalho. Eu convido você, Leonardo, a participar dessa ação, nos ajudando.
Lenoir, muito obrigado. Você volta para a terceira pergunta daqui a pouco e a gente retorna agora com a última pergunta de cada um dos convidados. O primeiro foi o Pedro Ponces, advogado na cidade. Então, Pedro, por favor, a sua terceira pergunta, por favor.
Doutor Geraldo, considerando a sua experiência atual na administração municipal, o que o senhor está fazendo ou buscando para aprimorar essa gestão pública?
Doutor Geraldo, candidato, 2 minutos para a sua resposta.
Pedro, a vida da gente é um aprendizado. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho e no final da noite fazemos uma reflexão e falta muito para ser aprendido. E hoje eu aprendi a ouvir, aprendi a ter um diálogo, ter uma boa relação na Assembleia Legislativa, uma boa relação nas secretarias do Estado, com o governo do Estado, ter uma boa relação junto ao governo federal, junto aos ministérios e com os nossos deputados. E somando essa boa relação, trouxemos a dona Gilda, nossa candidata a vice-prefeita, que tem 2 mandatos. Então, é uma somatória de experiência para nós buscarmos melhorias para a nossa cidade, em todos os aspectos. Primeiro, um anel viário. Hoje nós precisamos de um anel viário em Silvânia. Para quê? Porque Silvânia hoje é uma cidade de transbordo. A trafegabilidade, a mobilidade aqui está sendo difícil, porque o trânsito de pesados é muito grande. Nós já iniciamos um anel viário municipal mesmo, com recurso próprio, ali no polo industrial, no baú, para a saída ali do 139, ali perto da Santa Maria. Mas já estou conversando junto ao Estado para termos um anel viário maior para a gente tirar esse tráfego, para preservar a nossa Igreja do Bonfim, que está sendo reformada. Nós pedimos desde 2021 a reforma e o deputado Siquinã nos ajudou nessa reforma e muito na preservação dos casarões, no asfalto. Então já estamos trabalhando nisso. E a Gilda, com a experiência dela, com a minha, desse aprendizado administrativo, que gerir uma empresa pública é totalmente diferente de gerir uma empresa privada. São distintos. A burocracia é outra. Então, esse somatório vai produzir efeitos positivos para a Silvânia. É Geraldo e Dona Gilda, dia 6.
Obrigado, Pedro. Retorna agora a Marlúcia para fazer a sua última pergunta. Marlúcia, por favor, a sua última pergunta.
Doutor Geraldo, algumas coisas foram feitas, mas não solucionou o problema, e o Silvânia necessita de um novo cemitério. Isso é um fato, e nós estamos querendo saber como que o senhor pretende lidar com isso.
Bom, vamos zerar o cronômetro. O candidato tem, então, 2 minutos para sua resposta.
É, Marlúcio, muito bem mesmo, do cemitério. Nós compramos um terreno para aumentar o cemitério, porque o número de óbitos devido à Covid, né, foi muito grande, então acelerou esse processo. Reformamos a capela, iluminamos o cemitério, aumentamos o muro do cemitério para dar mais segurança, que ali havia muitos furtos dentro do cemitério. E hoje regularizamos o loteamento Luísa Leal. Dentro do Luísa Leal, nós temos um espaço para o cemitério municipal. Então, nós já estamos buscando recursos para a implantação desse cemitério. Nós temos todas as licenças já, as licenças ambientais, que é difícil, não é fácil. E eu olho muito pelo Vianópolis ali. Eu vi a demora para ter aquele cemitério municipal, que, por sinal, ficou muito bonito. Então, nós queremos trazer aquele processo para cá. Então, é demorado, porque custa caro, mas nós estamos buscando recursos já junto aos nossos deputados para implantarmos um cemitério naquele local. E esse loteamento sempre foi, como foi todo regularizado, registro, escritura, assim. Agora, nós podemos falar que ali nós temos condições de ter um hospital municipal. E vamos concluí-lo.
Agora vai fazer a pergunta, a sua terceira pergunta, o pastor Joilvo. Por favor, pastor.
Vamos lá, correndo. Doutor Geraldo, quanto à infraestrutura, quais são os projetos? Eu gostaria de saber se o senhor tem projetos para isso e estudo de viabilidade para resolver os problemas de trânsito de Silvânia, tais como anel viário, malha asfáltica, que hoje tem alguns problemas, né, de muitos remendos, que acaba trazendo desgaste para a suspensão do carro, gasto com manutenções diárias. Qual seria o projeto que o senhor tem aí para resolver essas questões?
Então, eu já até respondi um pouquinho.
Vamos zerar o cronômetro aqui para que você responda, candidato, em 2 minutos.
Temos sim já um estudo municipal, temos um estudo junto à GoInfra para resolvermos esse problema, que eu sei que Silvânia cresceu muito, o agro é forte, o minério é forte, então nós temos que ter uma responsabilidade na preservação dos casarões, na preservação das igrejas. Então nós já iniciamos com recurso próprio, ali naquela implementação de em torno de 20 empresas, ali no baú, que a prefeitura doou o terreno, vai gerar 450 empregos. Ali nós estamos começando o anel viário, que é da rodovia Gameleira Silvânia e da 139. Então já foi iniciado. Hoje nós temos outro problema também dos recortes, que é com a Saneago, né? A Saneago faz os recortes e não está fazendo em tempo hábil o tapa-buraco, porque eu sei que o processo licitatório do Estado é muito grande, às vezes falta material e a prefeitura faz essa operação tapa-buracos. Mas já tem esse estudo. Nós temos uma rodovia que corta o nosso município, a 139, ela começa ali na GO010, no Trevo, desce na Porta dos Bombeiros, na Avenida Dom Bosco, do Siqueira, da 139. Então, às vezes eu fico até impossibilitado de agir, porque é uma rodovia estadual, mas a operação tapa-buraco eu faço de forma bem assídua, e às vezes até na regularização da sinalização. Hoje, todos os bairros de Silvânia são sinalizados. O senhor anda muito, é loteador, todos. Horizontal e vertical e o aéreo. Silvânia nunca teve isso. No nosso mandato nós fizemos. Agora nós já estamos buscando, junto ao Detran, um estudo de viabilidade de ter, e a GoInfra também, que é rodovista do, de ter umas sinaleiro na Avenida Dom Bosco, para facilitar a trafegabilidade. E já tem um estudo do anel viário que vai sair no Bulova e outro passando ali, que foi até iniciado pelo ex-prefeito João Cacheta, para passar ali na Cascalheira, vai passar ali no Luísa Leal, vai sair ali perto do Gia, na GO010.
Muito obrigado, pastor Joilvo. Agora, a Lucinei, presidente de Silvânia, retorna para a sua terceira e última pergunta. Por favor, presidente.
O que o seu plano de governo prevê para o servidor público efetivo do nosso município?
Vamos zerar o cronômetro. O candidato tem 2 minutos para a sua resposta.
O servidor efetivo, eu tenho um carinho muito grande, porque sei do trabalho. Então, o que que nós temos de plano? Primeiro, pagamento em dias, regular, dentro do mês, como nós fazemos todo mês. Segundo, pagamento dos direitos dos servidores, as progressões horizontais, verticais, o pagamento do piso salarial para nossos servidores, a capacitação e a qualificação de nossos servidores. Quero fazer isso, porque assim nós podemos atender melhor. Então, o concurso público para preservar a o Silvânia Preve, preservar a aposentadoria no regime próprio. Então, isso é outra coisa importante para o nosso servidor. Então, nós queremos trabalhar de forma harmônica, em parcimônia, valorizando o trabalho dele, valorizando o reconhecimento. A educação nossa sobressaiu todas as áreas, mas sobressaiu por causa da pandemia. Parabéns à educação com o IDEB. A nossa saúde, eu falo aqui, ó, em números, gente. Quem não reconhece esses números aqui é porque não é atendido aqui. É atendido em Goiânia, no Ori, em São Paulo, não é aqui. Hoje, quando eu era diretor, eu tinha um plantão noturno e um sobreaviso. Hoje eu tenho 3 plantões noturnos e um sobreaviso. Nós éramos 3 médicos diurnos, hoje são 4. Atendemos, em 3 anos e 8 meses, quase 28 mil consultas. 2.870 procedimentos. O laboratório fez 237.915 exames, 2.000 próteses. Temos vários servidores ali, especialistas. Então, gente, Silvânia é referência em saúde. Nós somos a 7ª no estado.
Obrigado, presidente.
Eu que agradeço. Conosco.
E retorna para a última pergunta, e com ela nós vamos encerrar a entrevista, apenas depois a mensagem final do candidato. O Lenoir Macedo. Lenoir, por favor, a sua última pergunta.
Doutor Geraldo, você já teve a oportunidade de ouvir eu dizer isso? O que nos separa dos brutos é a cultura. E eu reconheço que o senhor tem uma equipe de cultura que faz diferença. Eu sou uma testemunha viva disso. Mas quero fazer um desafio. O senhor, eu vou fazer para outro candidato. Eu faria isso aqui de qualquer forma, mesmo que não existisse esse programa, né? Você assume o compromisso de recriar a banda de Silvânia?
Vamos, Leonardo, por favor, 2 minutos.
Leonardo, primeiro, o Leonardo, ele talvez ele não imagine, mas ele tem um papel fundamental na inclusão social aqui no nosso município. A nossa educação, Leonardo, vou falar um pouquinho da educação, mas vou chegar na cultura. Hoje, nós sabemos que aquele livro seu me inspirou quanto à inclusão social do TDAH, do autismo, da depressão, do Down. Hoje nós temos servidores que têm essas síndromes, que trabalham conosco e desempenham um papel fundamental. E nós temos lá também, junto à equipe multidisciplinar que atende essas crianças, as mães e a educação, com psicóloga, neuropsicóloga e pedagoga. Quanto à cultura da banda, hoje a cultura nossa, eu investi muito, muito mesmo. Juvenal Tavares, Canta Cerrado, participação do NART no Juvenal Tavares, com a música. Hoje nós temos a viola, o violão, o teclado, o piano, o ukulele, que é uma coisa nova. Então nós tivemos o saudosismo da fonte. Então, Lenoir, nós estamos preparando, junto com o Ricardo, que é um cara excepcional na cultura, estamos preparando para nós termos uma banda marcial, vai ser uma das maiores do estado de Goiás, você pode ter certeza, porque isso é um sonho meu também, e nós vamos concluir esse sonho juntos, porque essa banda, ela traz um saudosismo, ela traz uma importância. Eu vejo no estado, quando há os concursos de bandas, e Silvânia não está presente, então isso me dói. Então você pode ter certeza que você vai ser um parceiro, nos orientando, nos ajudando, para termos novamente uma banda aqui para ser uma das maiores do estado. O investimento já começou com as escolas de músicas. Hoje nós temos mais de 300 pessoas participando das escolas de música conosco.
Bom, eu agradeço muito a todos os convidados: Pedro Ponce, Marlúcia, Pastor Joilvo, Lucimeire e Lenoir. Quem perguntou para quem foi feito através, foi decidido através do sorteio realizado na presença do representante dos candidatos. Candidato Geraldo, muito obrigado por estar aqui hoje. A sua manifestação final em 2 minutos.
Célio, eu quero falar para a comunidade silvanense que eu estou preparado para continuar na prefeitura, para desenvolver um bom trabalho. Estou hoje com a nossa vice, Dona Gilda, preparada, com experiência para nós desenvolvermos. E quero falar mais uma vez da nossa equipe de trabalho municipal. Eu falo assim, quando tem fala que a saúde nossa tem despreparado, gente, vai lá atender 24 horas, 36 horas, atendimento de graça, cirurgias, mais de 1.800 cirurgias, passamos momentos difíceis com a dengue, com Covid, nossos funcionários nunca furtou a responsabilidade. Eu atendi debaixo de tendas e containers aqui 4 anos, sério, nunca reclamei, porque eu tenho um amor enorme e um compromisso e uma gratidão com o povo de Silvaniense. E aquelas pessoas ali do hospital têm isso também. Então isso é falta de respeito falar do nosso hospital, porque quem fala não é atendido aqui, ele prefere ir para São Paulo, para Goiânia. Tem que respeitar aquele trabalho, porque ele é salva-vidas. Muitas pessoas que têm condições passam lá, têm um primeiro atendimento de segurança para poder chegar em Goiânia. Quantas vezes eu entrei numa ambulância, com dificuldade, cheguei com o paciente vivo. Então nós temos que ter esse amor mais à nossa saúde. Se pegar os números, que depois eu vou mostrar, está lá com a Flávia, registrado, vocês vão que a saúde nossa é importante. É referência na região da Estrada de Ferro. Atendemos todos os municípios vizinhos. Então eu não admito isso. E outra coisa, eu não fechei fundação hospitalar, eu não mexi no plano de cargos e carreiras da fundação. E o hospital, eu fui chamado aqui junto com você, Célio, para falar sobre o fechamento da fundação. Eu voltei para Silvânia porque os médicos estavam 3 meses sem receber. Então, gente, o que eu falo para vocês, confie em Geraldo e Dona Gilda, é o melhor projeto para Silvânia, é a simplicidade, é o trabalho, é o amor para Silvânia, aqui não tem soberba. Então, confie, dia 6, e Dona Gilda está conosco até dia 6 para podermos governar Silvânia por mais 4 anos. Um obrigado, silvaniense, sou grato a cada um de vocês e fiquem com Deus.
Muito obrigado ao doutor Geraldo, candidato a prefeito de Silvânia pela coligação Progresso em Dobro. E assim nós encerramos essa rodada de entrevistas com os dois candidatos. Eles já estão convidados através das suas assessorias para o debate que nós vamos fazer no dia 28 de setembro. A Rio Vermelho tradicionalmente faz esse debate no final de semana que antecede, no sábado que antecede o final de semana da eleição. Então vai ser dia 28, um sábado, às 9 horas da manhã. Já me reuni com os representantes dos candidatos, já aprovamos as regras, estou apenas dependendo da confirmação do local para que a gente possa então oficializar para você, amigo ouvinte, também para os candidatos, aonde será o debate. Mas dia 28, debate entre os candidatos a prefeito de Silvânia. São 11 horas e 48 minutos. Nós vamos fazer aquele intervalo aí, Anilson. Na sequência vem a propaganda eleitoral. Acho que vai dar para me voltar um pouquinho antes da propaganda eleitoral. Então, por favor, solte o intervalo. Na sequência eu volto. E depois da propaganda eleitoral, o restante do programa desta quinta-feira.
Estamos apresentando o Giro da Notícia.
Alô, Gameleira e região. Chegou o mais esperado loteamento em Gameleira de Goiás. Primeiro loteamento planejado da cidade. Loteamento Vinhedo. Lotes disponíveis com entrada a partir de R$6.000. Financiado em até 180 vezes. Venha conhecer esta oportunidade para construir ou investir. Loteamento Vinhedo. WhatsApp 98268-9595. Os melhores metros quadrados da sua vida estão mais perto do que você imagina. Loteamento Vinhedo, em Gameleira de Goiás.
Agora você pode fazer com facilidade suas compras pelo WhatsApp do Supermercado Maracanã. Anote o número 999090305. Peça e receba no conforto de sua casa. Entregas nas compras acima de R$50. Anote aí o WhatsApp do Supermercado Maracanã. 99909-0305. Peça e receba no conforto de sua casa. Maracanã, garantia do menor preço. A Coopercil fabrica e vende o sal Cooperfos 90. Esse sal mineral com 90% de fósforo foi desenvolvido para atender todas as necessidades do gado de leite e é fabricado com os melhores produtos disponíveis no mercado. Na Coopercil você encontra sal mineral Cooperfos 90. Coopercil, a união e o conhecimento construindo novos caminhos. Cooperar sempre.
Magazine. Se você procura uma loja, novidades e preço bom, uma mesa, banho e bebo, marinha, pra Aliança, Aliança, Aliança Magazine.
Aliança Magazine. Calçados e confecções, cama, mesa, banho, brinquedos, relógios, perfumaria, artigo de viagem e muito mais. Aliança Magazine, uma aliança com você.
Quem fala é de Cássio Alves Costa, o Felizado da TV Smartphone aqui do supermercado Bom Preço de Gameleira de Goiás. O único mercado que faz por nós aqui, viu? É o primeiro e único, preço barato todo dia.
Faça como Nicásio, que levou para casa uma Smart TV. Compre no supermercado Bom Preço, variedade, qualidade, preços imperdíveis, entrega rápida e muitas promoções. Supermercado Bom Preço, na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. WhatsApp 99527-0952.
O melhor lugar na região para você vender ou adquirir o seu carro é na TJ Car Premium, em Vianópolis. Ótima avaliação do seu seminovo e financiamento com até 60 dias para pagar a primeira parcela. Veículos com procedência e garantia. A TJ Car também viabiliza financiamento para você que está precisando de recurso e já tem o seu carro quitado. Para melhor negociar, vem para a TJ Car. Rua Augusto Correia Telho, número 11, setor Mansões Sul. Telefone 62-99912-4941, em Vianópolis. Fale com o Tiago.
Com vocês, Doutor Geraldo 11.
Aqui, os desafios se tornam conquistas. Talvez por isso, nesses últimos 4 anos, você não tenha me visto por aí, contando os nossos feitos para me promover. Trabalhando muito, conseguimos manter as contas da prefeitura em dia. Compromisso que fiz lá atrás e temos cumprido. É assim que pretendemos continuar. E para isso, eu conto com o seu voto de confiança. Já avançamos muito, mas o melhor ainda está por vir.
É 11 pelo povo, é 11!
Ei, você já conhece a Drogaria Santa Maria? A antiga Drogaria Cristo Redentor, agora é Drogaria Santa Maria. Agora sob a direção do amigo Fabinho Farmacêutico. Com mais de 27 anos de experiência, Drogaria Santa Maria tem farmácia popular, linha completa de medicamentos, realiza aplicação de injetáveis, perfumaria em geral e entrega no conforto da sua casa. Drogaria Santa Maria, Rua 24 de Outubro, ao lado da Igreja Matriz, em Silvânia. WhatsApp 999586809. Drogaria Santa Maria. A nossa prioridade é cuidar de você.
A Nutrim Consultoria é uma referência para empresas familiares rurais através do trabalho dos seus especialistas em gestão, sucessão, contabilidade e psicologia. Nossas soluções são a organização patrimonial e sucessão familiar, planejamento tributário, controle de custos e produção, gestão de conflitos, garantindo às famílias rurais a tranquilidade para a continuidade do seu negócio. Conheça a Nutrim em nossas redes sociais. Nutrim Consultoria, para ficar tudo bem.
Você conhece a maior loja multimarcas da região? As melhores marcas Tommy, Lacoste, Levis estão aqui na loja Mark Mix. Prepara! Vem aí a semana do cliente mais esperada do ano. Peças a partir de R$49,90. É nesta segunda-feira, dia 16. Vem agora mesmo para a loja Mark Mix em Vianópolis.
O lançamento do residencial Jardim do Lago foi um sucesso absoluto de vendas. A Urban Gold Urbanismo e Grupo Germano Empreendimentos agradece a cidade de Silvânia pelo apoio e reforça nosso compromisso de continuar trabalhando juntos. Com confiança, respeito e gratidão, agradecemos a cada um de nossos clientes por fazerem parte desta jornada. Se você ainda não adquiriu seu lote, essa é sua última chance. Fale direto com a incorporadora Urban Gold Urbanismo, na Rua 13 de Maio, número 910, antigo cartório do Luiz, ou entre em contato pelo telefone 62 99984-0857. Residencial Jardim do Lago, o lugar perfeito para morar ou investir.
A Dafniótica avisa que o Dr. Said Neves Cruz atenderá dia 17 de setembro, das 7 às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332-2739 ou 99956-6566. Fale com o Alex.
Alô, meu povo de Silvânia, adivinha quem é? É isso mesmo, é a Giovana aqui da Estilos e eu vim te dar uma notícia muito boa. Aqui na loja nós estamos tendo feirão de equipamentos. Somente nesse mês você compra máquinas novas com 15% de desconto à vista. Ou se você quiser dividir o valor normal, você divide em 10 vezes sem juros. Então aproveite e compre o seu equipamento novo. Tô te esperando, hein? Vem tomar aquele cafezinho aqui na Estilos. Te espero.
Estilos Multimáquinas em Anápolis, na Avenida Brasil, em frente ao estádio Jonas Duarte. WhatsApp 981085787.
Quando o assunto é promoção, preço e prazo, a Rede Toque Móveis não brinca. É promoção, é promoção, é promoção. Na Toque Móveis, Toque Móveis, Toque Móveis. A entrega e montagem é grátis. É isso mesmo. Você não paga pela entrega e montagem de seus móveis. Aqui o crediário é próprio. Toda loja em até 12 pagamentos, sem entrada e sem juros. É a menor parcelinha do Brasil. Você não pode comprar nada na concorrência. Eu disse nada. Antes de passar na Rede Toque Móveis.
Você vai construir ou reformar e deseja dar vida nova à sua casa, transformando-a em um lugar único, cheio de estilo e personalidade? Se está à procura de um projeto bacana, moderno e atualizado, agora você pode contar com o talento, criatividade e bom gosto da arquiteta Mariana Canedo, especialista em criar projetos cheios de estilo e personalidade, transformando seus espaços em ambientes modernos e confortáveis. O escritório da Mariana Canedo está localizado na Canedo Construções e você pode entrar em contato pelo número 62 99832-6228. Confie no talento e expertise da arquiteta Mariana Canedo para dar vida nova à sua casa. Entre em contato agora e dê o primeiro passo para a casa dos seus sonhos.
Está precisando instalar ou trocar seu forro PVC? Procure a Decore, especializada em venda e montagem de forro PVC com opções nas cores branco, amadeirado e colorido. Venda de metalon galvanizado e painel ripado em PVC. A Decore também é especializada em serviços e reparos elétricos em geral. Decore atende Silvânia e região, na cidade e no meio rural. Tem o menor preço com venda e mão de obra. Preço direto da fábrica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 99675-3537.
Com você em todo lugar.
Rio Vermelho FM.
Problemas respiratórios, gripe, tosse, catarro, tem solução. Erva Tosse Xarope. Resfriado, chiado no peito, asma, bronquite, tem solução. Erva Tosse Xarope. Erva Tosse age como expectorante. Sensação de falta de ar, rouquidão, garganta inflamada, tosse seca. Erva Tosse auxilia no tratamento da pneumonia, tira o catarro preso e o pigarro dos fumantes. Erva Tosse Xarope é um produto 100% natural à base de extratos de plantas e vem com vitaminas C, D e zinco. Erva Tosse Xarope auxilia nos tratamentos respiratórios e é o único xarope que aumenta a imunidade por conter vitamina.
Produto disponível na rede Droga Vaz e farmácias de toda a região.
A Central Leilões informa que, atendendo pedidos de vendedores e compradores, o leilão agora acontece toda segunda-feira com início às 19 horas. Portanto, nesta segunda-feira, tem leilão na Central Leilões, próximo ao trevo de Leopoldo de Bulhões. Central Leilões, direção Versão Mariano, leiloeiro. Telefone 62 99614-2920.
As principais notícias de Silvânia e região.
O Giro da Notícia.
Bom, Muito bem, um minuto para o meio-dia, tá vindo aí o horário eleitoral gratuito, a gente volta às 12h10. Marcinha, qual será o primeiro destaque logo depois do horário eleitoral gratuito?
Juiz eleitoral da 31ª zona impugna registro de candidatura de Gilda Naves à vice-prefeita de Silvânia.
São 11h59, tá vindo aí o horário eleitoral gratuito, às 12h10 a gente volta.
Horário reservado ao Tribunal Regional Eleitoral para divulgação da propaganda eleitoral gratuita.
Tá começando! Já começou! Com vocês, agora, o programa que vai trazer para a Silvânia progresso em dobro. Agora é prefeito Geraldo Onze e vice Gilda Naves.
Agora é Geraldo e Gilda de novo. É experiência e progresso em dobro. É Onze!
Olá, Silvânia! Que bom estar de volta com vocês!
Olá, Alex! Olá, pessoal!
Sejam bem-vindos, pois está começando mais uma edição do programa que a gente mais gosta.
O programa do Progresso.
E com Geraldo e Gilda Naves, é Progresso em Dobro.
E hoje o nosso tema tem tudo a ver com o progresso, né, Alex?
Tem sim, Yara, porque hoje a gente fala sobre algo que o Geraldo entende bem.
Gestão.
Olha, Yara, e eu tenho a impressão de que as pessoas que não acompanham o Geraldo de perto não sabem o quanto ele se mostrou um bom gestor nos últimos anos.
Até porque, antes de tudo, ele teve que arrumar a casa, né?
Sim, fácil não é, né? Foi muito plantio para que agora a gente começasse a colher.
Os resultados já vão aparecendo, mas ainda tem muita coisa por vir.
Então vamos escutá-lo?
Com vocês, doutor Geraldo.
Geraldo fez e pode fazer mais.
Nos últimos 4 anos, Silvânia viveu uma transformação. E muitas vezes, as mudanças são silenciosas, mas impactam a vida de todos. Aqui, os desafios se tornam conquistas. Talvez por isso, nesses últimos 4 anos, você não tenha me visto por aí, contando os nossos feitos aos 4 ventos, para me promover. Trabalhando muito, conseguimos manter as contas da prefeitura em dia. Compromisso que fiz lá atrás e temos cumprido. Com as finanças organizadas, foi possível renovar nossa frota de veículos e pagar os direitos que estavam atrasados desde 2012, valorizando a cada servidor, efetivo e comissionado, inclusive os aposentados, com repasse da Previdência regular. Foi essa saúde financeira que nos permitiu melhorar tanto o nosso atendimento em saúde, conquistar prêmios na educação e tantas outras conquistas, além de garantir os repasses para as instituições, como Lar dos Idosos, APAE, Instituto Auxiliadora, que prestam serviços importantíssimos em nossa cidade. É assim que pretendemos continuar. E para isso, eu conto com o seu voto de confiança. Já avançamos muito, mas o melhor ainda está por vir.
Geraldo fez e pode fazer mais.
Mesmo com todos os desafios que enfrentou, eu acho que ele fez muito.
É, não foi fácil, mas ele conseguiu manter a saúde financeira e pagar todo mundo em dia.
É um prefeito de resultados e não de tapinha nas costas.
De fato, e realmente manteve toda a organização financeira da prefeitura, mesmo com a arrecadação de todos os municípios e, consequentemente, de Silvânia, caindo nos últimos anos.
E como ele mesmo disse, e eu adorei essa frase, aqui os desafios se tornam conquistas.
Sim, Yara, Silvânia já avançou demais. E o mais legal de tudo isso é que o melhor ainda está por vir. Afinal, se o Geraldo fez tanto com poucos recursos, imagine o que ele vai fazer ao lado da nossa vice Gilda Naves nos próximos anos.
Com certeza, muito mais.
É Geraldo Onze e Gilda de novo. Silvânia, com progresso em dobro.
Agora é Geraldo e Gilda de novo. É experiência e progresso em dobro.
Coligação Progresso em Dobro. PP, Republicanos, Solidariedade.
É 11! Ei!
Tá na hora do carnão, tá na hora do carnão. Silvânia avançando 4-4 com razão. Tá na hora do carnão, tá na hora do carnão. 4-4 é gestão, 4-4 é carnão.
Alô, Silvânia! Tá na hora do programa do Carlão. Chega mais porque as propostas que vão transformar nossa cidade estão aqui. E claro, quem tá pronto pra fazer Silvânia avançar é o Carlão, é claro. Não é mesmo, Vanessa?
Com certeza, João. Carlão é o homem certo, o mais preparado para ser o próximo prefeito de Silvânia. Quando a gente conversa com o povo, o que todo mundo quer?
Mudança.
E quem vai fazer isso acontecer?
É Carlão 44. E olha, estamos aqui hoje para falar do que Silvânia realmente precisa. E o tema de hoje é coisa muito séria.
séria. Vamos falar de saúde. E para falar de saúde, não tem como não falar dos profissionais. Carlão, fala pra gente, qual é o seu compromisso?
João, quero firmar o compromisso da valorização desses profissionais, que foram grandes guerreiros lutando por vidas durante uma pandemia. E no momento de receberem o mínimo de gratidão, não foram valorizados, e sim, foram esquecidos. Falo como um todo, os recepcionistas, os auxiliares da limpeza, pessoas que com tanto cuidado fizeram as refeições, os médicos, os enfermeiros, biomédicos e farmacêuticos. Todos, sem exceção, precisam ser valorizados, precisam ser respeitados e comigo no governo serão. Os profissionais que têm compromisso com o seu trabalho irão fazer parte da nossa equipe, porém com um diferencial: todos terão férias remuneradas. É nítido o cansaço nos olhos desses profissionais e é necessário que exista uma pausa, um descanso para retornar um atendimento de excelência. Todos, sem exceção, merecem e terão essa conquista. Nossos profissionais serão todos valorizados e vistos igualmente, como por exemplo nossa querida classe da enfermagem, onde o piso salarial é garantido por lei, mas sabemos que apenas alguns já recebem e uma grande maioria está sendo excluída. O direito é de todos e na gestão do Carlão e Fábio André, esses direitos serão mantidos e respeitados. E além disso, muitas mentiras e fake news têm sido ditas. Não vamos fechar o hospital. Que bravata, vamos criar a clínica da mulher, vamos valorizar nossos profissionais. Não acreditem nas mentiras postas por um governo que não atendeu a saúde. E com Carlão e Fábio André, nós vamos avançar na saúde, mas sem perseguições.
Carlão, agora fala pra gente sobre a estrutura do hospital.
Vanessa, é necessária uma certa urgência na reestruturação do hospital municipal. Damos como exemplo o centro cirúrgico, que hoje funciona há 3 anos sem alvará, que é um documento importantíssimo, exigido pela Suvisa. Partos e cirurgias eletivas estão acontecendo constantemente. Contudo, o hospital não dispõe de uma maternidade e pediatria adequadas. Temos excelentes profissionais da saúde e em 4 anos da gestão do prefeito médico, andamos para trás. Na gestão Carlão e Fábio André, vamos avançar e não faltarão medicamentos, insumos e estrutura para os nossos profissionais. Por isso, mais uma vez, para avançarmos na saúde, peço o seu voto. No dia 6 de outubro, vote 44. Carlão e Fábio André. Avança, Silvânia.
Carlão, o povo está ciente da sua parceria com o governador do estado, o deputado Isiquinã, do senador Wilder Moraes. E na saúde, você tem parceiros?
Muito orgulho de ter o apoio do Dr. Jorge Chadu, grande profissional da medicina, que dedicou sua vida toda a cuidar dos silvanienses. Muito obrigado pela confiança, Dr. Jorge.
Uma coisa que precisa ficar bem clara, Carlão, já que nós estamos falando aqui de política, é que eu entrei nessa campanha sem você ter me convidado. Eu ofereci para ser seu cabo eleitoral. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu analisei os fatos presentes e o fato passado, E cheguei à conclusão de que nós não podemos avalizar o erro. Nós temos que evitar a repetição. Por quê? Quando você vota num candidato para reeleger, você está avalizando todos os erros que ele cometeu. Nesse mandato atual, nós ficamos decepcionados com o que aconteceu, com o que aconteceu e vem acontecendo. Não é possível que eu vou avalizar isso de novo. Então, eu peço para você, meu amigo, minha amiga de Silvânia, no dia 6 de outubro, vote 44. Vote para aquele cara que pode colocar Silvânia nos trilhos e não deixar escapar e correr os riscos que correu nesse atual mandato. Vote Carlão para o bem de Silvânia. Eu estou feliz de estar apoiando o Carlão. Vou continuar e vou votar no Carlão e peço para vocês todos, que são meus amigos e minhas amigas, vote 44 no dia 6 de outubro.
Gente, que apoio! Doutor Jorge tá com o Carlão. E agora a Silvânia vai avançar.
Esse tio, tá doente?
Não, é só uma tocinha que eu arranjei aqui. Mas com a saúde a gente não pode brincar, né? Saúde em primeiro lugar. E com a gestão Carlão e Fábio André, pode ter certeza que a saúde vai ser a número um do estado de Goiás. Vamos priorizar ela.
Finalzinho de programa, mas amanhã tem mais. E quando te perguntarem que horas são, responda: tá na hora do Carlão.
Ei, tá na hora do Carlão, tá na hora do Carlão. Silvânia avançando 4-4 com razão. Tá na hora do Carlão, tá na hora do Carlão. 4-4 é gestão, 4-4 é Carlão. Ei, avança, Silvânia. Tá na hora do Carlão, yeah.
Este foi o programa da coligação Avança Silvânia, PL, MDB e União Brasil.
Encerra-se aqui o horário reservado ao Tribunal Regional Eleitoral para divulgação da propaganda eleitoral gratuita.
As principais notícias de Silvânia e região.
O Giro da Notícia.
12 horas e 10 minutos, mais 40 segundos. Voltamos com o Giro da Notícia. Hoje nós fechamos o ciclo de duas entrevistas. A ordem das entrevistas foi feita através de sorteio. Nós convidamos 10 pessoas dos mais variados segmentos para fazer as perguntas e fizemos um sorteio na presença de representantes dos dois candidatos para saber quem perguntava a quem. Cada candidato respondeu 15 perguntas. São 5 convidados, cada um fez 3 perguntas, cada candidato respondeu 15 perguntas e foram perguntas das mais diversas áreas. Perguntas bem diferenciadas. Eu acho que nesse sentido, evidentemente respeitando a legislação eleitoral, como eu já me manifestei várias vezes, a legislação eleitoral ela engessa muito a cobertura jornalística de um pleito eleitoral, mas acho que a gente tem cumprido o nosso papel, né, Márcia
Souza? Acredito que sim, Sérgio. As entrevistas elas trouxeram vários aspectos, né, da nossa comunidade, não só das áreas que os nossos convidados foram chamados, né, mas de várias áreas que estão são interesse de todos.
Agora, no dia 28 de setembro, é um sábado, nós vamos fazer o nosso debate. A Rio Vermelho promove o debate já há várias eleições. E é sempre no sábado que antecede o final de semana da eleição. Então vai ser no dia 28 de setembro, às 9 horas. Eu já me reuni com os representantes dos candidatos, apresentei as regras, eles aprovaram. Eu estou dependendo apenas da confirmação do local para que a gente possa divulgar amplamente isso aí. Mas no dia 28 de setembro, é um sábado, eu já te convido para você não marcar nada aí na sua agenda, para você acompanhar o debate, tanto pelo 96.7 no rádio, pelo aplicativo no celular ou pelo canal do YouTube. O Benedito vai colocar as imagens do debate na internet. São 12 horas e 12 minutos.
O Giro da Notícia.
Márcio Souza. O nosso ouvinte deve ter escutado, tanto ontem quanto hoje, um enjoativo ou algo que incomoda ranger da porta. Porque a Márcia ficou aqui responsável em fazer o convidado entrar e, feitas as perguntas, sair conduzindo o próximo.
Isso.
E aí a porta aqui toda hora... Mas você sabe que nós estamos construindo a sede própria da rádio.
Isso, uhum.
Né?
Aliás, as obras estão
bem adiantadas. Então, eu, como no dia a dia não se abre tanto essa porta, porque é aconselhável que ninguém entre no estúdio para não perturbar, né? Eu não percebi que essa porta estava com esse ranger. E ontem, muito ranger de porta. Hoje muito ranger de porta. Isso. Mas eu peço as desculpas a você, né? E nós estamos construindo a nova sede. Se Deus quiser, nas próximas eleições já estaremos lá. Mas a gente faz esse registro, porque esse ranger de portas foi, não vou dizer terrível, mas foi diferente.
Foi diferente.
Agora são 12 horas e 13 minutos, a gente continua falando de eleição. O juiz eleitoral da 31ª Zona, aqui de Silvânia, ele ontem indeferiu o pedido de registro da candidatura de Gilda Naves à vice-prefeita de Silvânia. O Nivaldo conta os detalhes.
O juiz eleitoral respondente da 31ª Zona, Fábio Vinícius Gorni Borsato, julgou procedente a ação de impugnação ao registro de candidatura proposto em 22 de agosto pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Gilda Alves de Oliveira Naves ao cargo de vice-prefeita de Silvânia. A ação de impugnação, apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, através da promotora de justiça Graziele dos Santos Rodrigues Barros, é fundamentado na rejeição das contas do município de Silvânia do exercício de 2011, que foram analisadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e julgadas pelo Poder Legislativo. À época, Gilda Naves era a prefeita de Silvânia. A decisão é do juiz eleitoral da 31ª Zona, cabendo recurso à instância superior, no caso, o Tribunal Eleitoral, TRE, Goiás. Na mesma sentença do início da noite desta quarta-feira, 11, o juiz eleitoral Fábio Vinícius Gorni Borsato deferiu o pedido de registro de candidatura de Geraldo Luiz Santana ao cargo de prefeito de Silvânia. Da redação, Nivaldo Fernandes.
E hoje pela manhã, a coligação Progresso em Dobro publicou uma nota oficial afirmando que vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Por favor, Márcia, leia na íntegra a nota.
A coligação Progresso em Dobro, Dr. Geraldo Gilda Naves, sem desmerecer o brilhantismo do atual juiz eleitoral de Silvânia, e muito menos o trabalho eficaz que exerce a doutora promotora eleitoral da 31ª Zona, na condição de fiscal da lei, torna público que recorrerá da decisão que impugnou a candidatura de Gilda Naves ao cargo de vice-prefeita municipal, proposta pela coligação que tem como candidato Carlos Maier, Carlão, por ter convicção que a Lei Complementar 184 de 2021, que tornou elegíveis todos os gestores cuja análise das contas que não tenham imputação de débito, como o caso das contas de 2011, daquela administração. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás assim tem se posicionado em casos idênticos ao de Gilda, levando a coligação a uma grande perspectiva de êxito no recurso a ser proposto e, se necessário for, buscará os seus direitos até mesmo junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
Bom, essa nota oficial publicada hoje pela manhã pela coligação Progresso em Dobro. A decisão foi na instância da 31ª Zona Eleitoral. Agora, existe um prazo, evidentemente que curto, né, porque a eleição é dia 6 de outubro, daqui a menos de um mês, para que haja recurso junto ao TRE. O que é o TRE? O Tribunal Regional Eleitoral. E, se for o caso, também ao TSE. Agora são 12h17. Olha, a Vitória está mandando um recadinho aqui, ó, sério. Quanto ao ranger da porta, basta colocar um óleo na dobradiça.
Isso aí.
Vitória, eu bem que pensei nisso, mas aqui no estúdio tem um revestimento acústico, né? E tão boas dobradiças. Agora é só na sede nova mesmo, né? Um abraço para você, Vitória. Agora são 12h17 e ele pode voltar. Uns gostam, acho até que a maioria gosta, mas eu odeio. O governo está estudando uma possível volta do horário de verão. Detalhes, Alan Barbosa.
Um velho amigo ou inimigo dos brasileiros pode voltar. O horário de verão. A hipótese foi aventada nesta quarta-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por conta da escassez hídrica que prejudica a principal fonte de energia elétrica do país.
Nós temos o menor índice pluviométrico dos últimos 94 anos no Brasil. E graças ao planejamento, graças à medida que eu tomei através do conselho, do Comitê do Monitoramento do Setor Elétrico, em março desse ano, nós mantivemos 11% da água nos nossos reservatórios a mais, graças ao despacho equilibrado de térmicas, mantendo a bandeira verde durante todo o ano. Só agora nós precisamos de acionar a bandeira vermelha.
O horário de verão passou a ser utilizado no país com mais frequência a partir de 1985, mas foi suspenso em 2019 no governo Bolsonaro, que justificou à época que o padrão de consumo de energia havia se alterado no Brasil. No entanto, Silveira avalia que diluir o uso de energia no horário de ponta, que corresponde ao final do dia e início da noite, pode ajudar na redução do uso de termoelétricas, cuja energia é mais cara e poluente.
Que é aquele horário que o cidadão sai do trabalho, vai para casa, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, ele vai tomar banho, vai tomar todo mundo quase que junto, e naquele horário nós temos um grande pico, e é exatamente no momento onde nós estamos perdendo as energias intermitentes, é onde a solar não está mais produzindo. No início da noite, normalmente, a eólica produz menos, então nós precisamos de despachar térmica. Se a gente puder diluir isso no horário de verão, talvez seja um ganho que vá dar a robustez, inclusive, ao sistema.
O retorno do horário de verão ainda está em estudo no Ministério de Minas e Energia e precisa do aval do Palácio do Planalto para ser implementado. Produção e reportagem, Alan Barbosa.
É, eu não gosto do horário de verão, mas eu aprendi a conviver com ele. Aliás, em tudo na nossa vida, né? Existem no dia a dia, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, e até na social, muitas coisas que às vezes você não gosta. Nem você ficar reclamando, chateado, encara que aquilo é uma realidade e toca a vida, né, Márcia Souza?
Se adapta, né?
Se adapta. Agora são 12h20, dona Terezinha mandou colocar óleo na porta também, né?
A mãe também mandou, sério, a minha mãe, dona Terezinha, mandou um áudio aqui falando que é pra falar pra você, só colocar um olhinho na dobradiça.
Dona Terezinha, Vitória e tantos outros que estão nos ouvindo, nós daqui um ano, mais de um ano, vai ser lá no final do ano que vem, a gente vai estar na sede própria da Rádio Rio Vermelho, uma sede moderna e tal, né? Então eu deixei de água horta dessa sede aqui já. Mas vamos colocar o olhinho. O governo de Goiás lançou hoje o programa Quita Goiás. Detalhes, Libório Santos.
O governo de Goiás lança no dia de hoje o programa Quita Goiás, que visa a quitação e o parcelamento de dívidas. Vai permitir que o contribuinte devedor de IPVA, ICMS e TCD realize acordos com descontos de até 70% de multas e juros. Há a possibilidade de parcelamento da dívida em até 145 parcelas. De Goiânia, informou Libório Santos.
Pois é, Libório, agora vamos mudar a chave, vamos falar de uma possibilidade de chuvas em Goiás na semana que vem. Mas não é em todo o estado, não. Diz aí, Libório.
Olha, acredite se quiser, mas o serviço de meteorologista prevê a possibilidade da ocorrência de chuvas na semana que vem. Mas eu comemore por enquanto não, tá? Pois elas não vão atingir todo o estado, apenas cidades do sudoeste. Em grande parte de Goiás, vai continuar a baixa umidade do ar e o forte calor. De Goiânia, informou Libório Santos.
E Humberto Ferretti vai nos contar agora que um fenômeno chamado Laninha pode amenizar o calor, o calorão no Brasil nos próximos meses. Diz aí, Humberto.
Fenômeno Laninha pode ajudar a reduzir o calorão nos próximos meses. Nesta quarta-feira, a Organização Meteorológica Mundial anunciou que há 60% de chances de que ele se manifeste na reta final deste ano. Quando o fenômeno ocorre, o que acontece a cada 3 ou 5 anos, as águas de parte do Oceano Pacífico esfriam mais que o normal, o que tende a reduzir as temperaturas em boa parte do mundo. Normalmente, quando acontece o Laninha, o Brasil registra mais chuva nos estados do norte e do nordeste, tempo seco no sul e chuvas irregulares no resto do país. Sem esquecer que nos últimos meses, o país viveu os efeitos do El Niño, que faz o contrário. Deixa o tempo mais quente e seco no norte e no nordeste e provoca mais chuva no sul, afetado por fortes temporais no primeiro semestre. Especialistas destacam ainda que uma possível redução do calor nos próximos meses seria um alívio temporário. E reforçam que as ações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e combater as mudanças climáticas precisam ser mantidas e ampliadas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Olha só o que aconteceu numa cidade chamada Chapadão do Sul, aqui em Goiás. Um casal morreu queimado porque um cidadão colocou fogo num terreno baldio. O cidadão foi preso. Libório.
Um casal morreu queimado após um homem ser filmado invadindo uma casa em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, e provocando incêndio, segundo a Polícia Civil. O homem foi preso, o autor tem 27 anos e responde por 2 tentativas de homicídio e violência doméstica. O crime aconteceu no final de semana de Goiânia, informou Libório Santos.
E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos confirmou a realização de um concurso público. Leno Falck.
O novo concurso público dos Correios vai ofertar 3.468 vagas. Segundo a estatal, os salários iniciais variam entre R$ 2.400 e R$ 6.800. Os cargos públicos serão lançados em dois editais. Um para nível médio, que é cargo de agente de Correios, e outro para nível superior, para ocupar o cargo de analista. Entre as vagas, devem ser oferecidas oportunidades para advogado, analista de sistemas, assistente social e engenheiro. Do total, 20% são reservadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. A expectativa é que os dois editais sejam publicados ao longo do mês de setembro e que as contratações sejam iniciadas ainda neste ano. Produção e reportagem, Leno Falck.
Agora são 11 horas e 24 minutos. Até amanhã, dia 13, em todo o Brasil, os candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito precisam fazer a primeira prestação de contas na Justiça Eleitoral. Eles precisam contar o dinheiro que estão gastando na campanha e em que eles estão gastando e quem está colaborando, quem está fazendo doações. A partir do dia 15, esses dados estarão disponíveis para todos os brasileiros no site DivulgaCand. É público, você eleitor, e até bom que você saiba quanto esse candidato está gastando na campanha e em que ele está gastando e quem está fazendo doação. E na questão da doação, pode-se fazer doação via Pix. É o que relata hoje o nosso quadro Radar do Eleitor.
Radar do Eleitor.
Uma inovação da tecnologia na área financeira ajudando as campanhas eleitorais, a possibilidade de arrecadação pelo Pix. Sim, é possível desde que a chave do recebedor seja o CPF. Sabe outra forma de arrecadar recursos que foi liberada para esta eleição? A possibilidade de realizar shows musicais ou de apresentações artísticas que tenham um objetivo específico de arrecadação para campanhas, mas sem promoção de candidaturas.
Radar do Eleitor.
12 horas e 26 minutos, final de giro. Amanhã, às 7h10, tem a resenha e às 11h tem o Giro da Notícia. Uma ótima tarde de quinta-feira para você.
This is a very big deal.
Você ouviu o Giro da Notícia.
De volta amanhã na nossa programação.
Rio Vermelho FM. De uma ponta a outra do nosso estado, tem o trabalho de excelência do governo de Goiás. Excelência na saúde, com a regionalização e 8 novos hospitais, incluindo o Cora. Excelência na segurança, com o menor índice de criminalidade da história. Excelência nas rodovias, com asfalto de qualidade, feito para durar. Excelência com a melhor educação do Brasil. Primeiro lugar no IDEB. E acima de tudo, excelência que garante mais qualidade de vida às pessoas. Porque essa é a bandeira do governo de Goiás. Trabalho padrão 5 estrelas em favor dos goianos. Governo de Goiás, o estado que dá certo.
No ar, Sala de Atendimento Farmacêutico, com Rafa Rodrigues, da Drogarias Ragi.
Rafa, com o tempo seco, muitas pessoas fazem uso da solução fisiológica. O que devemos saber sobre ela?
Ótima pergunta, Luciano. O cloreto de sódio a 0,9%, também conhecido popularmente aí como soro fisiológico, é uma solução salina para diversas finalidades, como limpeza da pele, descongestionante nasal, e também é muito utilizado para fazer nebulizações. As principais orientações que eu entrego é que após aberto, deve ser conservado em geladeira, ser utilizado por no máximo 10 a 15 dias e também busque sempre escolher o frasco que melhor te atende. Quanto menor o frasco, melhor. Por que isso tudo, Rafa? Para evitar contaminações.
Dúvidas? Procure a Drogarias Ragi e visite a sala de atendimento farmacêutico na Avenida Dom Bosco, em frente ao supermercado Maracanã.
Só a droga.
Drogarias Ragi.
Quando você precisa de um medicamento e fica na dúvida qual drogaria está aberta, a Drogarias Ragi fica aberta todo dia. Não é isso, Rafa Rodrigues?
A Drogarias Ragi fica aberta de segunda a sábado de 7h30 às 21 horas da noite e todo domingo de 7h30 às 20 horas. E agora de segunda a sexta a gente tá entregando em Gameleira de Goiás.
Drogarias Ragi, a nossa missão é cuidar de você.
Neuza Fiorani é massoterapeuta, atende em Silvânia e tem aliviado as dores de muitas pessoas. A massoterapia traz diversos benefícios para quem sofre com dores, estimulando o bem-estar e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Dores nas costas, coluna, dores nas pernas, nos pés, joelhos, dores de cabeça e dores musculares. Agende seu horário, são apenas 4 pacientes por dia. Neuza Fiorani, massoterapeuta. Rua Geraldo Gomes, número 19, bairro Maria de Lourdes. Contato 99120-8968.
Vem aí, Feirão Hall de um Dia. A hora de começar uma lavoura de sucesso está chegando. As melhores condições estarão te esperando em todas as nossas lojas. As máquinas mais eficientes, os implementos das melhores marcas, peças e serviços Hall de um Dia, em condições que você só encontra nas grandes feiras. De 12 a 14 de setembro, Feirão Hall de um Dia. Goiânia, Uruaçu, Vianópolis, Jussara, Itaberaí, Nova Crixás, Piranhas e Acreúna.
Churrascaria ou Costelão, abertos de terça a domingo a partir das 11 horas. Comida por quilo com vários pratos, churrasco todos os dias com carnes deliciosas. Entregas de marmitex com churrasco.